Segundo Reis 9. O profeta Eliseu chamou um dia um jovem do grupo de profetas e disse-lhe:
prepara-te para partir. Levas este frasco de óleo e vais a Ramote de Gileade. Quando lá chegares, procura Jeú, filho de Josafate e neto de Nimeshi. Entra onde ele se encontrar, separa-o dos teus companheiros e leva-o para outra sala. Pega então no frasco, derrama o óleo sobre a sua cabeça e diz: isto declara o Senhor, eu te consagro como rei de Israel. Depois abres a porta e foges logo.
Aquele jovem profeta foi então a Ramote de Gileade. Quando lá chegou, encontrou reunidos os capitães do exército e disse:
tenho uma mensagem para ti, capitão.
E Jeú perguntou:
qual de nós?
O profeta respondeu:
para ti mesmo, capitão.
Jeú levantou-se e seguiu-o até à outra sala. Então o profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e disse-lhe:
isto declara o Senhor, Deus de Israel. Eu te consagro, rei do meu povo de Israel. Serás tu quem acabará com a descendência de Acabe, teu antigo soberano. Assim farei vingança pelos meus profetas e todos os meus servos, que Jezabel mandou assassinar. Toda a família de Acabe morrerá. Exterminarei de Israel todos os homens dessa família, sejam novos ou velhos. Tratarei essa família como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baxá, filho de Aías. Quanto a Jezabel, ninguém lhe dará sepultura. O seu corpo será comido pelos cães no campo de Jezreel.
Dizendo isto, o jovem profeta abriu a porta e fugiu. Jeú saiu e voltou para junto dos outros oficiais do rei, que lhe perguntaram:
está tudo bem? O que te queria aquele louco?
Jeú respondeu:
sabem bem como ele é e como fala.
E eles insistiram:
não mintas, conta-nos o que foi que ele te disse.
Então Jeú respondeu:
pois o que ele me disse foi o seguinte: isto declara o Senhor, eu te consagro, rei de Israel.
Então os outros oficiais estenderam imediatamente as suas capas aos pés de Jeú, formando um degrau para ele se sentar, e ao toque da trombeta gritaram:
viva o rei Jeú!
Por essa ocasião, o exército de Israel protegia a cidade de Ramote de Gileade contra Azael, rei da Síria. Mas o rei Jurão foi ferido em combate pelos arameus e regressou a Jezreel para se curar dos ferimentos, encontrando-se de cama. Jeú, filho de Josafate e neto de Nimeshi, conspirou contra Jurão e disse aos outros oficiais:
se estão prontos a apoiar-me, assegurem-se de que ninguém saia de Ramote para ir avisar o povo de Jezreel do que se passou aqui.
Então Jeú subiu para o seu carro de combate e partiu para Jezreel, onde Jurão se encontrava doente na cama e recebia a visita de Acasias, rei de Judá. A sentinela da torre de Jezreel, vendo aproximar-se a escolta de Jeú, bradou:
vêm lá homens a cavalo!
Então o rei Jurão ordenou:
enviem alguém a cavalo para lhes perguntar se vêm em paz.
Um cavaleiro saiu ao encontro deles e disse:
o rei manda perguntar se vêm com intuitos de paz.
Jeú respondeu:
isso não é da tua conta, segue atrás de mim.
Então a sentinela anunciou:
o mensageiro chegou junto deles, mas não voltou.
Jurão enviou um segundo cavaleiro, que chegou junto deles e disse:
o rei manda perguntar se vêm com intuitos de paz.
Jeú respondeu:
isso não é da tua conta, segue atrás de mim.
A sentinela informou de novo:
o segundo mensageiro chegou junto deles, mas não voltou. Pelo modo de conduzir o carro, parece ser Jeú, neto de Nimeshi. Ele conduz como um louco.
O rei Jurão ordenou então:
preparem o meu carro.
Atrelaram os cavalos ao carro do rei de Israel e ele partiu com Acasias, rei de Judá, cada um no seu carro, ao encontro de Jeú. Encontraram-no no campo de Nabote de Jezreel. Ao ver Jeú, o rei Jurão perguntou-lhe:
vens em paz, Jeú?
Jeú respondeu:
como pode haver paz enquanto a tua mãe, Jezabel, continuar com as suas práticas de feitiçaria e idolatria?
Jurão deu meia volta e fugiu, gritando a Acasias:
É uma traição, Acasias!
Jeú pegou no arco e disparou uma flecha contra Jurão, atingiu nas costas e atravessou-lhe o coração. O rei caiu logo morto no seu carro e Jeú disse a Bidkar, seu ajudante de campo:
tira o corpo daí e lança-o no campo que era de Nabote de Jezreel. Lembra-te de que quando tu e eu cavalgávamos juntos atrás do rei Acabe, pai do rei Jurão, o Senhor pronunciou contra Acabe a seguinte ameaça: assim como ontem vi o assassínio de Nabote e dos seus filhos, assim te castigarei por isso, neste mesmo campo. Palavra do Senhor.
Por isso, ordenou Jeú ao seu ajudante de campo:
pega no corpo do Jurão e atira-o para o campo que pertencia a Nabote, para que se cumpra a palavra do Senhor.
O rei Acasias, quando viu o que aconteceu, fugiu no seu carro para a cidade de Bet-Gan. Jeú perseguiu-o, gritando:
matem-no também!
Os homens de Jeú feriram-no no seu carro, na subida de Gur, perto de Giblam, mas ele conseguiu fugir para Megido e ali mesmo morreu. Os seus oficiais levaram o corpo para Jerusalém, no seu carro, e sepultaram-no junto dos seus antepassados, na cidade de David. Acasias tinha subido ao trono em Judá no 11º ano do reinado de Jurão, filho de Acabe, rei de Israel. Jeú dirigiu-se então para a cidade de Jezreel. Jezabel, informada do que tinha acontecido, pintou sombras em volta dos olhos, arranjou o cabelo e pôs-se à janela do palácio. Quando Jeú entrou na porta principal, ela disse-lhe:
como vais, Zimeri, assassino do teu senhor?
Jeú olhou para a janela e perguntou:
quem está do meu lado?
Dois ou três oficiais do palácio olharam para ele da janela e Jeú ordenou-lhes:
atirem-na daí abaixo!
Eles atiraram então Jezabel pela janela. Ela caiu e o seu sangue salpicou a muralha e os cavalos, e Jeú passou por cima do corpo dela. Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu e disse aos seus companheiros:
vão lá sepultar essa maldita mulher, porque é de sangue real.
Eles saíram para ir enterrar, mas dela só encontraram o crânio, as mãos e os pés. Foram dar a notícia a Jeú e ele disse:
já o Senhor tinha anunciado, por meio do seu servo Elias de Tisbé, que assim iria acontecer. Ele disse que no campo de Jezreel os cães devorariam a carne de Jezabel e o seu cadáver seria espalhado como esterco, de modo que ninguém conseguiria reconhecer os seus restos mortais.